Boa noite a todos, irmãos queridos e aqueles que nos dão prazer de estarem conosco para juntos cultuarmos o Senhor. Bendito seja Deus por esse momento que, pela graça de Deus, temos a oportunidade de viver. Meus amados irmãos, eu gostaria muito de meditar com vocês em um texto da Sagrada Escritura que trata da transformação que Deus realizou na vida de um homem. E eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo 32. Faremos a leitura do verso 22. A graça transformadora de Deus. Diz assim, amados irmãos, faremos a leitura até o verso 31, acompanhe a leitura, e após lermos o texto sagrado, mantenha sua Bíblia aberta e confira cada palavra do pregador. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, diz: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha alma, a minha vida, foi salva. Verso 31. Nasceu-lhe o sol, quando ele, Jacó, atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Até aí, queridos. Pois bem, meus amados irmãos, há determinadas coisas que nos surpreendem na Bíblia. Há determinadas histórias bíblicas que mostram algo que é surpreendente. A maneira como Deus opera na vida dos homens, a maneira como Deus, ele se encontra com os homens, a maneira como Deus salva pecadores, é extremamente surpreendente. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus se revelou a Moisés, quando Moisés fugiu para o deserto de Midian, e Deus se revelou a Moisés através de uma sarça que ardia em fogo, e o fogo não a consumia. E Deus falou com Moisés através daquela sarça. É inusitado, é surpreendente. Eu chego a dizer que a maneira como Deus se revela, os encontros que Deus promove com pecadores, eles são encontros inesperados, inusitados, e muitas das vezes em momentos extremamente adversos, quando o homem menos esperava. Deus se revelou também a Ananias, Misael e Azarias, quando foi mandado aquecer 7 vezes mais a fornalha de fogo, porquanto eles não se dobraram diante da ordem do rei. E a Bíblia diz que quando eles caíram no fogo, o Senhor estava já os aguardando. E nem cheiro de fumaça estava no corpo deles após terem sido retirados da fornalha. Situações adversas. Deus encontrando pecadores. Um outro exemplo é quando Deus se encontra, ele envia um anjo no momento em que Daniel é lançado na cova de leões. Aparentemente, e era natural que Daniel fosse devorado pelos leões. Contudo, Deus enviou o seu anjo, e logo pela manhã, quando o rei foi até a boca onde haviam sido colocados Daniel e os leões, então o rei diz: dar-se-ei o caso, Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, será que o teu Deus te livrou dos leões? E Daniel então dá um grito no meio daquela cova, dizendo: vive o Senhor, e vive o rei, meu Senhor, que o meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca do leão. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca do leão. É inusitado, é surpreendente a maneira como Deus opera na vida dos crentes. Em outra oportunidade, diz a Bíblia que Pedro estava preso, o apóstolo Tiago tinha sido morto à espada, e Herodes esperava o momento em que haveria de tirar Pedro da prisão para matá-lo. E então Deus envia um anjo até a prisão. Pedro estava dormindo entre os soldados, preso com correntes. E diz a Bíblia então que o anjo tocou e as correntes caíram de suas mãos. E as portas das prisões foram sendo abertas até que Pedro se viu do lado de fora da prisão. Que situação gloriosa. Que momento, em um momento extremamente adverso. Não é diferente a experiência vivida pelo apóstolo Paulo, quando ele estava em um navio e o navio estava naufragando, e todos apavorados começaram a jogar do navio, a própria armação do navio, já tinham esvaziado o navio, e então Paulo vai até o capitão do navio e diz: vocês não precisam ficar preocupados, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo esta noite. E o Senhor me disse que nenhum de vocês, nenhum de nós vai morrer. O navio vai se perder, a carga se perde, mas ninguém vai morrer. E aconteceu exatamente do jeito que Paulo falou. Situações adversas, momentos inusitados, quando aparentemente tudo estava indo por água abaixo, tudo estava perdido. E não é diferente, amados irmãos, daquilo que aconteceu aqui no texto em que acabamos de ler. Essa experiência vivida por Jacó no Val de Jaboque. Essa expressão Val de Jaboque, Jaboque é um afluente do rio Jordão. Um pequeno afluente. E diz a palavra de Deus então que Jacó vai viver a sua grande experiência com Deus, exatamente em um momento completamente adverso. Eu lembro a vocês a história desse homem, e em rápidas palavras eu vou trazer a vossa memória. A Bíblia diz que Rebeca, esposa de Isaac, havia ficado grávida, e de repente ela via que no ventre dela se mexia, e ela então perguntou ao Senhor o que era aquilo, e Deus lhe disse: duas nações há no teu ventre, dois meninos há no teu ventre, e o maior vai servir ao menor. Nasceu, portanto, Esaú, o primogênito, e logo em seguida nasce Jacó. E a Bíblia diz que Jacó nasceu com a mão agarrada no calcanhar do seu irmão Esaú. Diz então a Bíblia que Jacó nasce, e aqui eu abro um parênteses para dizer-lhes, A primeira batalha de Jacó foi no ventre. E a primeira batalha que ele travou, ele foi derrotado nela. Perder batalhas faz parte da vida. Perdas fazem parte da vida de qualquer ser humano. Todos nós, em determinados momentos, nós perdemos. Todos nós, em determinados momentos, acaba por suceder a nós situações que nós não gostaríamos de passar. Mas precisamos erguer a cabeça e enfrentar. A primeira luta que Jacó viveu foi no ventre da mãe. Mas quem sai na frente não é Jacó, é Esaú. Esaú foi o primogênito. E havia, à época, aquilo que era chamado de direito de primogenitura. Significava dizer que o primeiro filho herdava todo o vigor do pai, toda a bênção do pai, estava destinada ao primogênito. Jacó não era o primogênito. Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E aqui eu chamo a sua atenção, porque Deus tem uma maneira singular de trabalhar conosco. Uma forma que Deus trabalha conosco é nos fazendo conscientes da nossa pequenez, da nossa pouca força. Às vezes as coisas dão errado, não é porque Deus nos desamparou, mas simplesmente porque Deus está forjando o nosso caráter. E Ele quer que entendamos que a nossa força é pequena, e que nós não podemos fazer tudo o que nós queremos. E que por isso, por conta disso, exatamente por isso, nós precisamos aprender a depender dEle para tudo. Às vezes é necessário quebrar a cara, gente. Às vezes é necessário você tropeçar. Às vezes é necessário você saber que você não é tão especial quanto achava que era. Aliás, há dias atrás me perguntaram: pastor, depois que o senhor abraçou a fé reformada, qual é o grande ensino que você tirou disso? Eu disse, eu tenho duas frases para resumir o que significa a fé reformada para mim. O primeiro ensino que eu obtive foi o seguinte: eu não era tão bom quanto eu achava que era. O segundo ensino é que Deus é muito maior e muito mais maravilhoso do que eu pensei que era. Às vezes, as circunstâncias difíceis nos levam a profundos ensinamentos. Às vezes, nós só aprendemos quando enfrentamos determinados momentos na vida. Não por acaso as coisas sucedem a nós, gente. Creia que o Deus a quem servimos, Ele está assentado no trono, e Ele tem as rédeas da sua vida, as rédeas da história dos homens, em suas mãos. E se as coisas sucedem e derrotas acontecem, não é porque nós estamos à deriva, mas porque Ele, na sua soberana graça, entendeu que de alguma maneira nós deveríamos aprender com aquela derrota. A primeira derrota de Jacó, o grande patriarca Jacó, perdeu no primeiro momento, ainda no ventre, foi derrotado. E aqui eu quero lembrar a vocês, a carta aos Romanos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo chega a dizer que tudo contribui, todas as coisas, não apenas as coisas boas, mas as coisas ruins também, elas se entrelaçam e de alguma maneira elas contribuem para o nosso bem. E se você quiser saber que bem é este, não é como um filme de Hollywood, onde tudo acaba bem. Se fosse assim, ao olharmos para o final da vida de Paulo, que morreu decapitado, ao olharmos para a vida deste homem, nós diríamos, mas nem tudo acaba bem para o crente. Olha como Paulo acabou. Nem tudo acaba bem para o crente, olha como Pedro acabou. A história conta que ele foi crucificado, e ainda pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer como seu Senhor morreu. O fato é que todas as coisas contribuem para o bem. Que bem é esse? O bem de que Deus trabalha no seu caráter, no meu caráter, em momentos de alegria, em momentos de tristeza, em momentos de vitória e em momentos de derrotas, onde Deus vai forjando o seu caráter para que a cada dia você se pareça mais com Cristo. Esse é o bem de Deus. Esse é o contexto daquilo que Paulo está falando na carta aos Romanos. Que todas as coisas, boas e ruins, contribuem para o bem. Que bem é esse? Fazer você parecido com Cristo. Portanto, ainda que eu não goste e detesto passar por lutas, eu odeio passar por lutas. Eu tenho pavor de luta, gente. Na hora que eu vejo uma chegando, eu já fico, meu Deus, tem misericórdia. Senhor da glória. Mas como elas são importantes, primeiro para nos fazer compreender que você não é tão bom quanto achava que era, e segundo, Jesus é muito maior do que você pensou que ele fosse, ele é mais gracioso, e ele permite a luta porque ele pega você, aquele caco, a Bíblia diz que ele faz a ferida e ele cura a ferida, ele é esse Deus que opera na nossa vida, tanto em coisas boas quanto nas coisas ruins, para nos fazer compreender que Ele está trabalhando no seu caráter, para forjar você, para mudar você, para te fazer compreender que o que Ele tem para você é te fazer parecido com o Filho dEle. E isso é maravilhoso, essa é a essência do Evangelho. Pois bem, os dois meninos cresceram, Jacó e Esaú. Diz a Bíblia que Esaú era caçador. Eu fico imaginando, e é por certo, já Esaú não era apenas o primogênito de Isaac, mas por certo Isaac devia olhar para Esaú e dizer, isso é que é menino, ê meu garoto, caçador, valente. E Jacó? Não, Jacó ficava sempre na beira da casa. Irmãos, a escolha de Deus é, no mínimo, inusitada, para eu não dizer absurda. Eu vou explicar. A Bíblia diz que Esaú era o primogênito, Jacó nasceu após Esaú, agarrado no calcanhar do seu irmão. Diz a Bíblia que o pai Isaque já estava sem enxergar direito, e então Isaque manda chamar Esaú e diz assim, meu filho, prepara um guisado, porque eu acho que eu estou chegando perto da morte, eu quero te abençoar com a bênção da primogenitura, antes que eu morra. Diz a Bíblia que após ter dito isso, Esaú sai imediatamente da presença do seu pai, e ele vai buscar uma caça para preparar um guisado. A mãe dos meninos, Rebeca, ouviu aquilo que Isaac falou, chamou Jacó no particular e disse, eu vou preparar um guisado do jeito que o seu pai gosta. Nós vamos matar um dos animais aqui do rebanho, e você vai na frente do teu irmão e recebe a bênção da primogenitura. Diz a Bíblia que sucedeu exatamente dessa maneira. Rebeca e Jacó tramaram aquilo, e Jacó entra onde estava, no aposento onde seu pai estava, e então o pai, quando vê aquela movimentação, pergunta, é você, meu filho Esaú? E Jacó diz, sou eu, meu pai. Venha, meu filho, para que eu te abençoe. E então Jacó se aproxima e recebe a bênção da primogenitura. Naquele momento, Jacó sai e logo em seguida chega Esaú com um guisado preparado e diz, meu pai, está aqui o guisado, agora o senhor pode me abençoar. Isaac disse, eu já abençoei. Se não foi você que esteve aqui, foi teu irmão. E eu só tenho uma bênção, ele já tomou. Não tem mais bênção para você, Esaú. A Bíblia diz então que Esaú fica revoltado com a sua família E ele vai até um outro arraial e ele toma uma mulher exatamente para afrontar os seus pais. Esaú sai dali dizendo: eu não descansarei enquanto não matar o meu irmão Jacó. Os pais, quando ficam sabendo disso, chamam Jacó e dizem: Jacó, foge, Esaú prometeu te matar, foge daqui, o teu irmão é valente. E então eles encaminharam Jacó para que Jacó saísse de Berseba e fosse até Padan Arã, onde a família de Rebeca morava. Lá estava Betuel, o pai, e o irmão de Rebeca, chamado Labão. E então eles encaminham Jacó, e Jacó sai de Berseba com o objetivo de fugir de seu irmão Esaú, caminhando até Padan Arã. Naquela trajetória, Jacó inicia aquela caminhada, e ele caminha mais de 100 quilômetros, de Berseba até um local onde começa a escurecer o dia, e ele para, cansado, ele toma uma pedra daquele local, coloca por sua cabeceira, e ali ele adormece. Diz a Bíblia que quando Jacó adormeceu, ele teve um sonho. Ele via que uma escada era posta na terra, e essa escada tocava nos céus. E anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E então, em cima da escada estava o Senhor. E o Senhor disse: eu te abençoarei, Jacó. Jacó, a terra em que tu estás, eu vou dar a ti e a tua semente. Jacó, através de você, eu vou abençoar as famílias da terra, os teus descendentes serão bênção para muitas pessoas na terra. Jacó acorda daquele sonho maravilhado com aquilo que ele tinha visto. E ele então diz: este lugar não é outro senão a casa de Deus. Quão terrível é este lugar. E eu não sabia, Deus está aqui e eu não sabia. Jacó então pega aquela pedra que estava como seu travesseiro, ele coloca e vai erigir, ele coloca um azeite sobre aquela pedra, e ele chama aquele lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus. Dali Jacó continua caminhando até Padan Arã. Quando ele chega em Padan Arã, ele vai passar junto a Labão, o tio dele, irmão de Rebeca, sua mãe. Ele passa na casa de Labão 20 anos. Ali ele se casa, e ele toma as filhas de Labão, duas, como suas esposas. E diz a Bíblia então que passados 20 anos, Jacó agora precisava retornar para a sua terra, para Berseba. E Jacó, nesse retorno para Berseba, é que acontece essa grande bênção que acabamos de ler. O que eu quero dizer a vocês, e aqui eu quero parar um pouquinho para dizer-lhes que em um momento de perseguição, em um momento de incertezas, em um momento em que ele ouviu alguém ameaçá-lo de morte, nesse momento Jacó caminha mais de 100 quilômetros, ele estava cansado, e de repente ele adormece, e Deus começa a falar com ele. Debaixo da abóbada celeste, Deus se revela a Jacó como o Deus das promessas e o Deus da certeza em um momento de grandes incertezas. Deus não prometeu facilidades a nenhum crente. Deus prometeu força ao cansado, consolo para o aflito e luz para o caminho. Deus prometeu: não te deixarei, nem te desampararei. Deus não disse que nós seríamos poupados de lutas, poupados de problemas. Igrejas que não têm compromisso com a palavra de Deus, colocam como símbolo: pare de sofrer. E eu quero dizer para você que nós neste mundo jamais pararemos de sofrer. Jesus disse: aqui neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então esse negócio de pare de sofrer não é uma mensagem que vem da Bíblia Sagrada, irmão. Me perdoe a sinceridade. Isso é para enganar as pessoas? Conversa fiada? Para arrancar dinheiro dos outros? Jesus não prometeu que o sofrimento seria aliviado. Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês no momento da luta, no momento da prova, no momento das lágrimas. Eu vou estar com vocês até quando vocês forem derrotados, porque derrota não significa desamparo de Deus. Derrota significa Deus forjando o seu caráter para te fazer parecido com Cristo. Deus fazendo você compreender que você não é tão bom quanto você achava, que a sua força não é tão grande quanto você pensava. É Deus trabalhando em você para moldar os seus ímpetos, muitas vezes, para controlar você. E quando Ele opera diante da fragilidade de um homem todo quebrado, este homem não tem outra coisa a fazer a não ser erguer as mãos aos céus e dizer: bendito seja Deus, porque não foi a minha força que me garantiu a vitória, mas Deus. Somente Deus poderia fazer isso. A história que eu acabei de citar para os irmãos aconteceu há aproximados 3.800 anos atrás, amados irmãos. Há 3.800 anos atrás. Agora, Jacó estava voltando da casa de Labão. 20 anos após ter saído de Berseba, ele sai agora de Padã Arã e começa a caminhar novamente para a terra de seus pais. E ele chega em um local chamado Val de Jaboque. Conforme eu falei, Jaboque é um riacho, é um afluente, isto é, afluentes são os rios que desaguam em um rio maior. O rio Jaboque, ele deságua no rio Jordão. O rio Jaboque é um rio que passa, que cruza a cadeia de montanhas de Gileade, e ele deságua no lado leste do rio Jordão. Pois bem, Jacó está chegando, caminhando rumo a Berseba, e então eles estão naquele riacho, que dava para passar a pé no riacho. Ele passa por ali, e a Bíblia diz que ele fez passar toda a sua família, fez passar todos os seus bens, e ali ele ficou só. Preste atenção nisso. O Val de Jaboque foi um ambiente escolhido por Deus para trabalhar o caráter de Jacó. Eu vou explicar isso. Primeira coisa é que quando ele chegar até aquele momento, diz a Bíblia que Jacó fez passar a todos e ficou só. Se você não tem um momento para ficar a sós com Deus, dificilmente você vai ter o seu caráter transformado. Se você não reserva um momento para estar a sós com Deus, dificilmente você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. O Val de Jaboque é um lugar de confronto. O Val de Jaboque é um lugar de submissão. O Val de Jaboque é um lugar de se render à vontade de Deus. Eis aqui o Val de Jaboque. Eis aqui um ambiente propício para você se render a Deus. Eis aqui um ambiente onde Deus vai confrontar você e vai te fazer compreender que você precisa submeter-se à vontade dEle. A palavra Jaboque quer dizer desembocador. Isso significa o nome Jaboque. Só que este nome, a raiz deste nome, a raiz primitiva de Jaboque, a raiz dessa palavra é esvaziar-se. Olha que coisa extraordinária. Deus levou Jacó até um riacho, que a raiz daquele nome é esvaziar-se. Era necessário para Deus encher Jacó da presença dele, primeiro Deus esvazia você. Deus jamais pode encher alguém do Espírito Santo sem antes esvaziá-lo do seu eu, da sua arrogância, da sua prepotência, das suas tramóias, das coisas erradas que você faz. Então o que Deus faz? Deus nos leva a Jaboque, Deus nos leva a um local onde primeiro Ele te esvazia, para depois Ele poder te encher. Primeiro, ele vai arrancar de você algumas coisas que o desagradam, algumas coisas que ferem a sua santidade, algumas coisas que não glorificam o nome dele. Jacó foi levado exatamente para esse ambiente, gente. Não poucas vezes Deus faz isso com os crentes, ainda hoje, porque a maneira de Deus trabalhar é sempre a mesma. Deus te leva a um ambiente para você se esvaziar. Quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas estão tudo capengando, você olha e você diz, meu Deus! É você em Jaboque. É você num ambiente que Deus reservou para você passar por ele. Um lugar de confronto, um lugar de submissão, um lugar de você se sujeitar à vontade de Deus. Parar com seus ímpetos, parar com a sua maneira de agir, eu faço, eu aconteço, eu sou assim. Todas as vezes que você continuar dizendo, mas eu sou assim, Deus está dizendo, vai de novo para Jaboque, até a hora de você esvaziar. Não tem crente que diz isso? Ah, comigo não tem jeito não, comigo, ó, o negócio comigo é o seguinte, se vier comigo, é diferente. Ah, você tem que passar no Jaboque mais vezes. Você não está chegando em Berseba, você demora a chegar em Berseba, porque você é muito cheio de si. Tem que passar por Jaboque, esvaziar-se. A ponto de você poder dizer, não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Deus foi trabalhando em mim de tal maneira que Ele foi me esvaziando. Eu não queria, mas Ele vai esvaziando você. Irmão, quando você está com a bola muito cheia, o senhor vem assim, diz assim, deixa eu furar essa bola. Você não é isso tudo não, cai na real. Cai na real. Baixa a bola. Ó, menos, hein? Para com esses ímpetos seus, que eu podia muito bem ajeitar a sua vida em muitos aspectos, mas enquanto você for assim, nariz empinado, trata as coisas, é você que resolve. Deixa eu resolver! Deixa Deus resolver. Agora, para Ele resolver, filho, você tem que dar lugar a Ele. Deus não vai disputar com você. Diz a Bíblia, então, que Jacó ficou a sós com Deus. Separe momentos para ficar a sós. Sai daqui hoje e diz, Senhor, eu vou fazer do meu quarto, nesta noite, o ambiente de Jaboque. Eu quero colocar para fora. Tudo. Jaboque é o local onde Deus vai fazer expurgar de você aquilo que está lá dentro. Jacó ficou sozinho e após passar toda a família, então diz o texto sagrado, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, fez passar sua serva, seus 11 filhos, transpôs o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha, ficou ele só, e lutava com ele um homem. Presta atenção nisso, gente. Ficou ele só, e lutava com ele, quem? Fala alto para mim. De novo. Fez passar toda a família e lutava com ele? Um homem, guarda essa expressão, hein? Guarda isso. Diz a Bíblia então, que um homem começou a lutar com Jacó, e de repente, vendo este que não podia com ele, tocou na articulação da coxa, e deslocou a junta da coxa de Jacó. Será que doeu? O que vocês acham? Rapaz, eu quando era garoto, eu fui jogar bola num paralelepípedo. Olha, você vê como é que eu era bom, né? Eu chutei o paralelepípedo e eu errei a bola. E com o dedinho mindinho, sabe o pequenininho? Desse jeitinho, eu fiz... Eu vi estrela, rapaz. Agora você imagina que Jacó teve a coxa deslocada, gente. Será que dói? Rapaz, se um dedinho mindinho, eu fico olhando esse texto e diz, meu Deus, se eu sofri por causa de um dedinho. Você imagina bem ter a coxa deslocada. diz o texto sagrado, e ele deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Sabe o que é que Jacó disse depois disso? Olha que coisa surpreendente. Presta atenção, Diego. Jacó, depois de ter a coxa deslocada, sabe o que ele virou? Ele não disse assim, ai, está doendo. Não, o que que ele disse? Não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Tem muito crente mimimi. Qualquer dedinho mindinho que deslocou, ele já está, eu não sei se eu fico na igreja, eu estou meio triste, estou meio aborrecido, fulano passou por mim e não falou. Jacó teve a coxa deslocada, irmão. Sabe o que ele disse para Deus? Não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. E você fica com esse mimimi, qualquer coisinha. Não sei se eu vou. Desse jeito está muito difícil servir o Senhor. Está complicado servir a Deus. Eu pensei que fosse mais fácil. Não tem facilidade, não. Tem não, filho, tem não. Onde é que está escrito na Bíblia que tem facilidade? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Qual profeta do Antigo Testamento enfrentou facilidade? Qual apóstolo de Jesus enfrentou facilidade? E vocêzinho está querendo ter facilidade? Deus não prometeu facilidades, Ele prometeu, não te deixarei, não te desampararei. Eu vou contigo até o final. Eu salvei você e eu cuido de você até o final, eu vou cuidar de você. Ele prometeu não nos deixar. Ele não prometeu que não iríamos sofrer. E o texto sagrado diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, ou pelo menos que pensam ser, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Esse é maravilhoso. Todas as vezes que você estiver se achando muito importante, leia 1 Carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 29. O que nós somos? Quem Deus escolheu? Louco, fraco, humilde e desprezado. Gente, só Deus pode escolher gente assim. Quem escolheria os apóstolos? Eu não escolheria nenhum deles. Mas também eu não ia me escolher? Eu não sei se você se escolheria. Todas as vezes que eu olho para o que Deus fez na minha vida, eu digo, é graça, só graça, só graça. Ô sujeito ruim, graças a Deus que Ele me resgatou, e é graça. Graça, somente pela graça nós vamos chegar no céu, irmão. É graça, não é mérito, é graça. Não é mérito, não é obra, é graça, é misericórdia de Deus, é favor de Deus, é bênção de Deus. Deus escolheu fraco para confundir forte. Deus escolheu exatamente o louco para confundir o sábio. Deus mostra sua força nas nossas fraquezas. A Bíblia chega a dizer, Jacó enfrentava o problema com Deus e consigo mesmo. E aqui eu quero lembrar as palavras de C.S. Lewis. Eu gosto muito dessa frase de C.S. Lewis. Ele diz assim, a igreja é o ajuntamento daqueles que são tão ruins que precisam de um Salvador. Aleluia! Graças a Deus, turma ruim, mas está com a mão estendida dizendo, eu preciso de um Salvador. Estamos como aquele pecador que entrou junto com um religioso que batia no peito e dizia, ai de mim, miserável pecador, tem misericórdia de mim, ó Deus. Isso é isso que nós somos. A igreja é o juntamento daqueles que se acham tão ruins, que clamam por um Salvador, que sabem que precisam de um Salvador. Quem está lá fora acha que vai vencer pela força do braço. Nós aqui achamos que a nossa vitória é pela graça de Deus. Apenas pela graça de Deus. Aqui é um pecador pregando para pecadores. E todos somos completamente dependentes da graça de Deus. Há dias atrás eu vi uma cena extremamente, chega a ser absurda, né? Um pastor chegando e os membros da igreja estenderam assim, ele estava saindo do carro, aí botaram o tapete vermelho para ele pisar. Ah, rapaz, eu olhei e falei, meu Deus do céu, pisa com força esse tapete vermelho, porque em breve você vai pisar no fogo do inferno, miserável. Irmãos, o camarada que acha que ele é alguma coisa, eu quero voltar a dizer para vocês, aqui na igreja é um pecador pregando para pecadores, e todos juntos estamos dizendo, a graça de Deus nos salvou. A graça de Deus nos faz viver em novidade de vida. Por isso, a honra, a glória, a força e o louvor é somente a Deus. Não existe vanglória na igreja de Jesus Cristo. Não existe o maior, nem o melhor, nem o menor. Não existe o melhor, a não ser um, Jesus de Nazaré. Deus tocou na juntura da coxa de Jacó e a deslocou. Não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. E aqui eu lembro a vocês, lembram-se do apóstolo Paulo? Quando Paulo orou a Deus, pedindo, Deus, me tira esse espinho na carne. Deus, me tira o espinho na carne. Orou uma, orou duas, orou três. Até que ele ouviu a voz de Deus dizendo, a minha graça te basta. Você está orando para Deus tirar alguma coisa, Deus não tirou até hoje? A graça dele te basta. Você vai conviver com isso até o final. É, pastor, é. Vai. Ah, mas eu não quero. Nem eu queria, muita coisa. Mas é assim, filho. É assim que a banda toca. Cada luta que o Senhor nos faz viver, nos confronta e nos mostra que nós não somos nada, gente. Nós não somos nada. Absolutamente nada. E aí Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A fraqueza dele se aperfeiçoa, a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque Deus não divide a sua glória. Aconteceu alguma coisa, é para a glória dele, porque aqui só tem necessitado, só tem gente dependente da graça dele, todos dependentes. Caminhando para o final, diz o texto sagrado, o Senhor disse a Jacó, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó disse, não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Aquele homem perguntou para Jacó, como te chamas? Irmãos, eu falei para vocês que alguém tinha feito essa pergunta para ele. Há 20 anos atrás. Quem se lembra? Quem fez essa mesma pergunta para Jacó há 20 anos atrás? Quem se lembra? Quem? Lembra-se quando Jacó entrou nos aposentos de seu pai? O que o pai perguntou? Quem é? Como te chamas? Quem é você? O que é que ele disse para o pai? Eu sou Esaú, meu pai. A gente pode até fingir ser alguma coisa para as pessoas. Mas quando chega diante de Deus, a gente tem que abrir a boca e dizer, eu sou Jacó. O nome Jacó, Jacob, quer dizer suplantador. O nome Jacó significa aquele que agarra no calcanhar e ataca traiçoeiramente. Para Deus ele disse, eu sou Jacó, eu sou Jacob, eu sou um trapaceiro, eu sou um suplantador, eu tomei de forma mentirosa, a bênção do meu irmão, eu sou Jacó. A gente pode até enganar os outros, mas quando você fechar a porta do quarto, você diga para Deus: eu sou Jacó. Deus, eu sou um Jacó. Ah, Deus, eu sou um suplantador. Eu não sou aquilo que as pessoas acham que eu sou. A Bíblia diz que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. O único personagem bíblico que teve três nomes. Nasceu e os pais colocaram o nome dele de Jacó. Cresceu e se passou por alguém que ele não era. Diz que era Esaú. E Deus muda o nome dele para Israel. Três nomes. O que significa isso? Você não é o que as pessoas dizem que é. Você também não é o que você acha que é. O que você é, é o que a graça de Deus estabelece para você ser. Só Deus pode mudar a nossa identidade. Só Deus pode dizer quem nós somos. E o que somos? Nós somos pela graça de Deus. Apenas pela graça de Deus, amados irmãos. Apenas pela graça de Deus. O que há de bom em nós? Absolutamente nada. Senão unicamente aquilo que a graça de Deus produziu. Eu quero caminhar para o final. E antes, porém, eu quero chamar a sua atenção para alguma coisa. Preste atenção. Quero lhes fazer a seguinte pergunta. Quem é o homem que Jacó lutou com ele? Eu vou dar umas características deste homem. Jacó, enquanto estava lutando com ele, primeiro, era homem, era palpável, era homem, ele tinha poder para mudar o nome de uma pessoa. Ele tem poder para mudar o nome, ele tem poder para mudar a nossa identidade. E ele, quando Jacó acabou de lutar, Jacó disse: o nome deste lugar, o nome, quando Jacó estava indo, qual era o nome do lugar que ele colocou? Quem se lembra? Betel. Agora Jacó coloca um nome naquele lugar, e ele diz: este lugar se chamará Peniel, o que quer dizer? Vi Deus face a face. Quem é o homem que você conhece? Que é homem? Que pode mudar a história de cada um de nós, como mudou a história de Jacó? E que Jacó olha para ele e diz: é Deus. Eu vi Deus face a face. Quem é ele? Ah, glória a Deus. O mesmo Jesus que salvou Jacó, salva você, amado irmão. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. E Jacó ainda foi bem para frente. O bichinho era para frente, né? Ele ousou perguntar: e o senhor quem é? Ele disse: não cabe você saber agora, não está na hora. Porque um dia será dado o nome, e esse nome será conhecido, o nome que debaixo do céu todo homem será salvo. Nenhum outro nome nos foi dado debaixo do céu em quem devamos ser salvos. O nome é Jesus de Nazaré. Este é o nome que Deus nos deu, para que por este nome nós sejamos salvos. Jacó, enquanto lutava, disse: o nome deste lugar é Peniel, porque eu vi Deus face a face. Você só pode ter sua vida transformada se Deus, se você tiver um encontro com Ele. Ter um encontro com Deus é mais do que ter um encontro com um rótulo denominacional. Ter um encontro com Deus é muito mais do que dizer pertenço a uma igreja. Ter um encontro com Deus é muito mais do que você ter rótulo de crente. Ter um encontro com Deus é muito mais do que você dizer eu sou calvinista, eu sou arminiano. Ter um encontro com Deus é a única coisa capaz de mudar a sua vida, capaz de mudar a sua história. Se Deus não mudar a sua história, ninguém muda. Se Deus não mudar a sua identidade, ninguém muda. Se Deus não mudar o curso da sua vida, ninguém muda, irmão. Mas bendito seja Deus, que o Deus que mudou de Jacó para Ishar El, aquele que luta como príncipe com Deus. E aqui é o caminho para o final, porque ser abençoado por Cristo, ser abençoado por Deus é ter Cristo revelado a nós. O que eu quero dizer a vocês, Preste atenção, neste final. Deus não ignora pecados cometidos. Deus não ignora pecados cometidos. Deus irá punir todos os pecados. Seja em você, mandando para o inferno, ou seja na cruz. Se hoje você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, neste encontro aqui em Jaboque, você poderá sair daqui e dizer: este lugar não é outro senão Peniel, porque eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. A minha alma não foi salva por um rótulo denominacional, a minha alma foi salva porque eu vi Deus, eu tive uma experiência com Deus, Deus falou comigo pela sua palavra, e através desta palavra, Deus muda você, Deus transforma você, Deus trabalha no seu coração, no seu caráter, muda a sua vida, muda a sua identidade, muda a sua história. Jacó saiu ferido daquele local, irmãos. A Bíblia diz ao final que quando o sol se levantou, Jacó mancava da sua perna. E aqui eu encerro, porque Jacó sai desse encontro com Deus parecido com alguém que também foi ferido. Existem marcas que são eternas. Lembram-se quando Jesus apareceu aos discípulos e Tomé não estava? E Tomé disse: eu só crerei se eu colocar a mão nas marcas onde ele foi ferido. O Cristo traz marcas eternas. As marcas que ele traz foi por você, foi por Jacó, e foi pelos inúmeros Jacós que nasceriam, homens e mulheres que compreenderam que não tem direito a absolutamente nada, e tudo que recebe é unicamente pela graça de Deus. As marcas dele são marcas que refletem o valor da nossa salvação. As marcas dele são marcas que refletem o preço que ele pagou para ter você. Então valorize a sua bênção, porque você custou caro para o Filho de Deus. Você custou caro. Esse Jesus de Nazaré, que salvou você, salvou Jacó, porque o sacrifício dele é poderoso para salvar aqueles que estavam à frente da sua história e aqueles que estavam antes dele. Eu encerro dizendo a vocês que hoje é dia de você se entregar a Cristo, porque só Ele pode mudar você. Eu não sei há quanto tempo você tenta ser mudado. Aplicações práticas. Primeiro, todos nós somos um Jacó. Todos nós somos suplantadores. A carta aos Romanos diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Primeira aplicação prática. Segunda, é que sem a graça de Deus, nenhum de nós vai ser salvo. Nós somos salvos porque Ele veio ao nosso encontro. Não fomos nós que fomos ao encontro dEle. E quando nós nos encontramos com Ele, nós somos feridos. E passamos a ter um andar diferente. A nossa identidade com Ele é porque Ele foi ferido. E nós também somos. O apóstolo Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus Cristo. Você traz marcas do Evangelho? O Evangelho faz marcas. Se você não sabe, o Evangelho traz marcas. Crente que não tem marcas, não é crente. Porque o Evangelho traz marcas. Não feridas abertas, marcas. Marcas são feridas cicatrizadas. Mas ficou a ferida. Agora você imagina Jacó andando. Jacó caminhando, puxando uma perna. Imaginou isso? Alguém poderia olhar para ele e dizer assim: o que aconteceu com você, Jacó? eu vi Deus face a face. Por que que seu andar mudou, irmão? Porque você vai dizer, eu vi Deus face a face. Porque a sua maneira de andar mudou, irmão? Porque Ele tocou na juntura da minha coxa, Ele mudou a minha vida. Doeu ser transformado, mas foi bom. Porque se não fosse por este toque dEle, eu não seria. Bendito seja Deus. As muitas vezes que a nossa coxa é tocada, e ela sai do nosso quadril. Bendito seja Deus por cada lágrima que rola dos olhos dos crentes. Bendito seja Deus pelas aflições que passamos. Bendito seja Deus, e podemos dizer como Paulo: eu me glorio nas aflições, eu me glorio nas provas, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando estou fraco, aí sim eu sou forte. A nossa força é Ele, amados irmãos. O nosso prazer é Ele. A nossa alegria é Ele. Ele é tudo o que nós precisamos. Sem Ele nós somos suplantadores, enganadores. Sem Ele nós somos uma farsa. Mas com Ele, o nosso andar muda. E eu encerro dizendo o seguinte: que Esaú queria encontrar com o irmão. Quando ele soube que o irmão estava vindo, ele se preparou e disse: é agora que eu mato meu irmão, 20 anos depois. Mas Esaú queria matar quem? Esaú queria matar quem, gente? Jacó ficou lá no Val de Jaboque. Quem se encontrou com Esaú foi Israel. Às vezes você quer que Deus resolva os seus problemas. Jacó tinha um problema com Esaú. E você pede: Deus resolve meus problemas, Deus age nos meus problemas. Antes de Deus agir nos seus problemas, Ele age em você. Porque se Ele transformar você, os seus problemas terão outro desfecho. Amém, irmão? Você crê nisso? Então dá glória a Deus. Você dá glória por uma certeza: primeiro Ele trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós e em nossos problemas. Que Deus te abençoe, e que ao você se encontrar com os Esaús que você tem que enfrentar, que ele não se encontre mais com o seu Jacó, mas que ele se encontre com Israel. Alguém que foi transformado, alguém que agora vive em novidade de vida. As coisas velhas passaram e tudo, absolutamente tudo, se fez novo. Novo homem, nova vida, nova história, nova identidade, novo nome. Aleluia. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. O que Deus faz, nenhum de nós teria condição de fazer. Por isso, vamos ficar em pé, vamos adorá-lo, vamos cantar louvores a esse Deus que é digno de honra, de glória, de força e de poder.